até uma dificuldade de algumas pessoas conversarem sobre morte com a família. Eu já falei com a minha família que se eu morrer, eu gostaria que isso acontecesse. Eu tenho 32 anos. Quando você começa essa conversa, viram para você e falam assim, ah, pelo amor de Deus, para com isso. Mas eu tenho direito a ter os meus desejos ouvidos. E é uma questão cultural, aqui não se fala disso, mas outros países têm discussões avançadas, não só sobre eutanásia, sobre suicídio assistido, sobre morte assistida, quando a pessoa está com uma condição de saúde muito frágil, vulnerável e não deseja mais viver. Como é que você enxerga essa escolha?
Olha, eu faço parte de um movimento, de uma associação chamada Eu Decido, que pretende que você tenha esse poder de decisão. Porque se eu te perguntar se você quer viver muito, você vai dizer que sim. Se a segunda pergunta for a qualquer preço, você vai dizer que não. Na verdade, ninguém quer ficar jogado numa cama sem poder sair, dependendo de todos para tudo. Uma sonda nasogástrica, uma sonda urinária, tomando soro o dia inteiro e muitas vezes sem reconhecer, quer reconhecer as pessoas que você mais ama, mais amou no caso. Mas ninguém quer viver assim. E no entanto, nós temos uma legislação do Brasil que não tenta encaminhar esse problema. Ninguém quer viver a qualquer preço. Todo mundo quer viver máximo e tal, mas enquanto estiver bem, não é? E nós temos que pensar nisso, especialmente agora com a população envelhecendo, especialmente agora com esse aumento brutal do número de casos de demências, em que você vai perdendo completamente a condição de conviver com os outros.
Trauzio, nós estamos falando de doenças, de condições que agravam a saúde física, mas a dor, o sofrimento, ele pode matar?
Claro que pode, porque você tem dois tipos, grandes tipos de sofrimento. Nós temos o sofrimento físico causado por um problema claramente definido. Sei lá, um tumor que provoca compressão na parte, em alguns nervos, que provoca dor. Um tumor que se espalhou para os ossos e provoca dor. Esse é um tipo de sofrimento. E você tem o sofrimento mental, né? São os males da alma, né? Que hoje cada vez mais frequentes. Né? E esses, num certo sentido, são até piores. Né?
Eles não são tangíveis.
É, porque você não tem um diagnóstico claro, você não consegue dizer, ah, eu faço tal exame e vejo que você está numa depressão profunda. Não existe esse exame. Você tem que se basear nos dados clínicos e esses são muitas vezes subjetivos, né? Um grande problema para você pode não ser problema nenhum para mim e vice-versa, não é? Então essa e a sociedade que nós vivemos hoje, essa forma de viver é uma forma de viver nova. Nunca as gerações que nos antecederam não passaram por esse tipo de experiência. Morar em cidades grandes, fechados em apartamentos, todos nós, uma vida que foi ficando cada vez mais solitária. Você hoje, para visitar seus pais, você precisa escolher o dia da semana, porque pode levar uma hora e meia para chegar na casa deles. As cidades cresceram muito. Hoje ninguém mais tem amigos de infância. Os amigos de infância se espalharam pelo país e às vezes por vários países, não é? A tendência da gente é ficar sozinha, cada vez mais sozinhos. Mas nós somos animais gregários. Como é que nós sobrevivemos, Joana? Nós descendemos de quem? Daqueles primatas que viviam na parte central da África, ali, Etiópia, aquela região, que de repente começaram a tiveram que descer das árvores que faltava alimento e eles tiveram que andar pelas savanas, e andavam e aí foram adotando a posição bípede, né? E animais pequenos, você pega esses hominídeos que você encontra nos museus, eles são assim, tem o quê? 80, 90 centímetros.
Como os pigmeus.
É, são esqueletos débeis. Nós éramos, os nossos ancestrais mais distantes, eram animais muito fracos. A África até hoje tem leão, tem tudo quanto é bicho. Você imagina naquela época, qual era a chance de sobrevivência? Zero. Como é que, por que que eles não foram eliminados? Porque eles souberam formar grupos. E aí, em grupo, sim, em grupo, conseguiam se defender. Então, a formação do grupo é essencial, foi essencial para a sobrevivência da espécie humana. E a seleção natural fez esses grupos chegarem até nós. Por isso é que chega um sábado, está sozinho em casa, liga para uma amiga, não pode sair, liga para um amigo, viajou, e você fica deprimida por causa de um sábado que você ficou sozinha. A gente não sabe ficar sozinho, a gente gosta de estar enturmado, né?
A gente gosta de estar acompanhado. Você falou sobre essas mudanças da modernidade, da sociedade, nós nunca tivemos o que nós temos hoje. Eu queria saber, qual você acha que é o maior mal da juventude?
Hoje? Bom, primeiro precisa entender o que é juventude, né? A adolescência hoje é muito longa. A geração anterior à minha, não havia adolescência. Eu nasci num bairro operário, no bairro do Brás, e ali a rotina qual era? O menino chegava aos 14 anos, parava de estudar. Não interessa onde ele estava. Parava de estudar e ia trabalhar nas fábricas. No interior, o Brasil era um país agrícola ainda naquele tempo, um menino de 7 anos ganhava uma enxada menorzinha e estava trabalhando, ajudando a família. A menina, já antes até, começava a cuidar dos irmãos mais novos e ajudar a mãe no preparo, nos cuidados com a casa e no preparo da comida. Não havia adolescência. Adolescência é um fenômeno moderno. A minha geração foi a primeira a ter adolescência, a poder estudar, a poder chegar na universidade quando as condições permitiam. E essa geração criou os filhos de uma outra forma. E houve uma melhora da situação econômica do país muito grande. O Brasil ainda tem muita dificuldade, mas quando você compara com o passado, não remoto de 200 anos, mas o passado imediato aí, dos anos 1950, 1960, houve uma melhora muito grande. E aí nós começamos a ter adolescentes. Hoje a adolescência é considerada dos 14 aos 25 anos.
Não, aos 25?
Aos 25 anos, é considerada adolescência. Para alguns até aos 40, 45, que moram na casa dos pais, reclamam da comida, da roupa lavada, né? É uma mudança muito, muito grande.
Então seria a falta de independência um grande mal da nossa sociedade?
Eu acho que não, sabe? Eu acho que você, quando a gente fala essas coisas, a gente se baseia nesses exemplos. Menino que está aí, 40 anos de idade, é um homem feito e tal, e ainda depende dos pais para sobreviver, não trabalha, ou enfim, não consegue viver sozinho, se arrumar na vida. Mas a maioria não é assim. A maioria está aí trabalhando, lutando, fazendo as coisas. O mundo caminha para frente, João. Às vezes a gente pega esses exemplos e acha, ah não, no meu tempo, eu não gosto disso. Eu não falo no meu tempo. Meu tempo é hoje. Com o seu tempo também é hoje. Eu não gosto por quê? Porque a memória é traiçoeira. A memória edita. A memória tira as memórias ruins e deixa só as boas. Eu vejo o pessoal, os velhos da minha geração, falando, não, São Paulo naquele tempo era uma maravilha. Você andava pela cidade tranquilo. É, andava. Era tranquilo. Nesse aspecto, sim. Ninguém te assaltava na rua, ou era muito raro acontecer. Em compensação, era uma pobreza maluca. O bairro que eu nasci, onde eu vivi até os 10 anos, o pessoal dizia, quem come, quando o pobre come frango, um dos dois está doente. Porque frango era uma especiaria. Na minha casa tinha frango uma vez por mês. Hoje você vai a qualquer lugar na periferia mais pobre e tem acesso ao frango todo dia. Não é? As mudanças foram muito grandes. E eu acho que no total nós estamos melhores. E a juventude atual está melhor do que a juventude, do que a minha juventude foi. Nós éramos sexistas, machistas, éramos, tínhamos preconceitos sociais, sexuais terríveis. As mulheres e os homens que eram homossexuais sofriam o diabo, até violência física, era normal, não é? Você imagina, compara isso com hoje. Hoje você, não que as mulheres tenham igualdade com os homens, estão longe disso ainda, mas não se compara ao passado. Claro. Né? Você está aqui trabalhando hoje, no passado você estaria em casa cozinhando para os filhos e para o marido.
A vida é muito diferente da vida da minha mãe, da minha avó, claro, com toda certeza.
Claro. Nós estamos caminhando para frente, é devagar, mais devagar do que a gente gostaria.
Você é muito otimista, Drauzio, e a sua empatia, ela transborda na sua forma de falar, ver o mundo. Como você analisa as questões? De onde vem essa sensibilidade? De onde vem essa tendência, né, que você persiste em alcançar de ver a outra pessoa com humanidade? Como ela é?
Eu acho que tem dois aspectos aí. Um, esses primeiros anos da vida são muito marcantes, não é? Você guarda memórias de quando você tinha 8, 10 anos. Os primeiros anos são anos fundamentais. E eu passei esses anos num bairro operário. Minha família morava num quarto. E eu passei a vida jogando bola na fábrica de frente de casa. Tive uma, e ali eram cortiços, o Brás era todo formado por cortiços com imigrantes que vinham especialmente da Itália, de Portugal e da Espanha. Então vivi essa realidade. Eu sei exatamente como viviam aquelas pessoas, quais eram as dificuldades que eles tinham e como era difícil a vida naquele tempo. E eu gravei isso para sempre. Eu pude estudar. Mas pude estudar por quê? Não porque eu era um menino brilhante, nada. Era um moleque igual aos outros. Eu pude estudar porque meu pai tinha dois empregos, trabalhava até meia-noite e dizia, meus filhos vão estudar. Se eu não tivesse tido esse pai, aos 14 anos eu estava na fábrica. Não teria chegado nem perto de onde eu pude chegar depois. Então, eu guardei isso como uma responsabilidade. À medida que eu fui adquirindo conhecimento numa área como a medicina, que é onde há tantas carências, eu sempre achei que eu tinha uma obrigação de devolver para os outros uma parte do que eu aprendi, pelo menos. E foi isso que me norteou na profissão o tempo inteiro. Não que eu tenha conseguido fazer grandes coisas, mas eu procurei seguir esse caminho.
Mas ser reconhecido pelo que você faz, pelo impacto que você tem na vida das pessoas, por levar tanta informação, democratizar a informação que é difícil, que é cara, isso não é um grande feito?
Olha, grande feito, não sei se é grande o feito, mas, na verdade, isso, à medida que eu fui vendo também que isso tinha um impacto social, eu fui ficando cada vez mais animado em fazer. Porque depois, o que aconteceu? À medida que eu comecei a me meter nessa coisa de comunicação, de falar, começou no rádio, e na época quando a AIDS surgiu aqui, que era uma coisa pavorosa, morria todo mundo, né? E eu fui sentindo que isso tinha um impacto social. Eu, em nenhum momento, sinceramente mesmo, em nenhum momento eu falei, olha o que eu estou fazendo. Não, ao contrário, foi aumentando a responsabilidade. E depois, quando veio a televisão, a TV Globo, que me deu acesso a falar para o país inteiro, a responsabilidade foi ficando cada vez maior. Chegou um momento que eu disse, olha, nunca foi dado a um médico as oportunidades de comunicação que me foram dadas. Você tem uma rede de televisão que te dá um programa do domingo à noite, como é o Fantástico, que está aí no ar há 60 anos, e dizer, faz o que você quiser, fala sobre saúde do jeito que você achar melhor. Então, isso te dá uma responsabilidade muito grande, não é? E depois a internet, a mesma coisa, não é? Então, essa posição em que você pode usar os seus conhecimentos e transmitir para os outros, isso te dá uma, não só te dá, claro, te dá uma recompensa, mas te dá uma responsabilidade muito grande.
Uma responsabilidade muito grande, foi uma dedicação muito grande também, e inclusive com esse compromisso que você estabeleceu para você mesmo, você entrou em lugares que a sociedade tende a não querer entrar e para onde a sociedade tende a não querer olhar. E são lugares que tornam questões complexas muito simples, certo ou errado. Você dedicou a sua vida, boa parte dela ainda dedica, a cuidar de presos e presas, a ir ao sistema penitenciário de forma voluntária, olhar pelas pessoas, e eu diria que você vai bem além da questão física da saúde. Você, aqui temos a informação de algo que a sua filha disse, né, que eu achei que é muito interessante. Você não humanizou os presídios, você humanizou as pessoas. Isso é uma questão muito maior do que estar preso, estar cumprindo pena, né?
Olha, eu tenho um pouco de dificuldade de tirar conclusões desse tipo que a minha filha tirou.
Ela já fez isso por você.
É, claro, minha filha. Né? Mas você sabe, eu entrei nessa história de cadeia por razões que não tiveram nada a ver com o humanismo. Eu, nenhuma razão política, nada disso, não gosto de bandido, fui educado dentro de padrões muito rígidos de honestidade e tudo. Mas eu, de moleque, eu morava no Brás, o Brás era cheio de cinemas. Escrevi um livrinho chamado Nas Ruas do Brás, um livro infantil que me deu muitas alegrias, porque as crianças escrevem cartas de vários lugares do Brasil, é adotado em escolas e tudo. E nesse livrinho, eu pus que o Brás tinha, sei lá, 10, 11 cinemas, era um bairro operário, e tinha cinema para tudo que é lado. E durante muito tempo eu encontrava um senhor, um homem da minha idade, naquele tempo, que dizia, você esqueceu do Cine Oberdan, você esqueceu do Cine Brás Politiama, sei lá. Então, nós tínhamos essa... E tinha uma irmã da minha avó, não, um primo da minha avó, que era gerente de um cinema que existia na rua João Teodoro, que é uma das ruas mais importantes do Brás. Chamava Cine Rialto. E ele, à tarde, porque naquela época os filmes eram proibidos até 10 anos, até 14 ou 18 anos. E à tarde, ele me deixava entrar no cinema. E eu assistia filmes que eram proibidos na época. Até 14 anos, até 18 ele não deixava, mas até, depois de 18 ele não deixava. Mas até 14, e eu assistia um filme, que é um filme do Burt Lancaster, que é chamado Força Bruta. Em inglês é Brute Force, é o mesmo nome. Se achar esse filme um dia, veja, porque é um filme que se passa numa cadeia, onde eles planejam uma fuga. E é um filme tão, assim, tão interessante. Eu fiquei eletrizado na cadeira quando eu vi esse filme. Você imagina, eu tinha 7 anos. Eu, depois que escrevi esse livro, A Companhia das Letras, que edita os meus livros, me consegui uma fita, cassete na época, uma fita desse filme. E eu assisti com a minha mulher. Eu lembrava de tudo, Joana, tudo. Eu sabia frases do filme. Você imagina o impacto que ficou isso com uma criança de 7 anos de idade, né? Eu tive essa... E a partir daí comecei a ver filmes de cadeia. Eu sempre gostei de ver. E até hoje eu gosto. Até hoje eu gosto. Quando tem um filme de cadeia, se eu estou passando na televisão, eu vejo, eu paro. E vai até as 2 da manhã, eu fico até as 2 da manhã. Porque tem esse gosto de ver filme de cadeia. Quando veio a epidemia de AIDS, eu comecei a fazer um trabalho no rádio, na antiga Jovem Pan, que era AM naquele tempo, que era dirigida, o diretor de redação era um gênio da comunicação chamado Fernando Vieira de Mello, que hoje é nome de um túnel da Rebouças, ali embaixo. Né? E eu comecei a fazer isso e me pediram uma senhora que tinha uma TV na em Santa Catarina, Dona Maria Odete Brandalice, ela chamava. Quis fazer um vídeo, me pediu pra, sobre AIDS. E eu disse para ela, tudo bem, só que se eu puder andar nos lugares onde o vírus está se disseminando. Eu, não, o senhor fica à vontade. E eu então fui para a casa de detenção. Eu queria mostrar o que estava acontecendo nas cadeias, que ninguém tinha noção do que estava ocorrendo. A imprensa chamava AIDS de peste gay. Parece que era uma coisa que só dava em homossexuais, o que era um absurdo. Não existe uma doença sexualmente transmissível que poupe um dos sexos. Qual é? Que só dá em homem ou que só dá em mulher? Claro que essas doenças se espalham universalmente. E aí eu passei o dia inteiro lá na detenção. E fiquei muito impressionado, sabe? Uma enfermaria de AIDS era uma tragédia medieval. Ficavam os doentes morrendo naqueles catres ali, trancados, sabe? Uma coisa pavorosa. Mas tinha aquele ambiente de cadeia. Os guardas com as metralhadoras, o portão que quando você entra bate, bam, você já está no outro mundo agora. Essa batida do portão é um sinal de que eu saí do mundo no qual eu vivia. Passou aquilo, a gente passou um dia gravando lá e eu fiquei com essa coisa da cadeia na cabeça. Não conseguia pensar em outra coisa. Toda hora me vinham aquelas imagens. Estava atendendo um doente, eu lembrava do preso, eu lembrava do guarda na muralha. O tempo inteiro assim. Eu fiquei, deve ter tido um impacto tão grande que a minha mulher uma hora falou, você está acontecendo alguma coisa, está tão calado, você nunca foi calado assim. E aí eu falei, olha, se eu estou tão tocado por essa experiência, eu vou chegar mais perto. Tem alguma razão em mim que considera isso uma coisa muito importante e que se eu deixar de viver, eu talvez me arrependa no futuro. E aí comecei esse trabalho a partir dessa história. Às vezes pessoas me diziam depois, não, esse trabalho maravilhoso que você faz, você é religioso. Não se trata de nenhuma justificativa. A justificativa que eu tenho é de que eu achei que eu tinha que chegar perto desse mundo. E a minha profissão favoreceu essa chegada. Foi a minha profissão que possibilitou. E através do exercício da minha profissão, atendendo os doentes e tal, é que eu acabei andando a cadeia inteira e sendo respeitado pelos presos, como até hoje eu sou. E é uma maravilha isso, né? Você está exercendo a sua profissão, está fazendo as coisas que você gosta de fazer e ao mesmo tempo esse trabalho está sendo reconhecido. Esse reconhecimento pelo trabalho que você faz é uma recompensa muito grande, é o que nos mantém. E esse reconhecimento parte de quem? Parte das pessoas que a sociedade considera escória e tranca para viver, para separar da gente.
Bom, se você não foi para os presídios pelo humanismo, o trabalho que veio em decorrência disso, do Drauzio Pessoa, com curiosidade sobre como é a vida de um presidiário, o Drauzio médico que chegou até os presídios pela medicina e por exercer essa função, você conseguiu no final humanizar as pessoas que lá estão. Você tem trabalhos importantíssimos, eu trouxe aqui alguns dos livros. Você tem trabalhos que falam exclusivamente dos homens, das mulheres, no encarceramento. Quando você chegou lá e você foi tocado pela vida daquelas pessoas, tão no aspecto individual mesmo, que eu acho que é o que você traz no livro. Você conta histórias de cada uma das pessoas, você lembra de histórias, você lembra de aspectos específicos. Como foi para você isso? Você escrever sobre isso e ser tão atrelado ao teu trabalho nos presídios?
Joana, a tendência nossa é a gente se abrigar entre os demais que são semelhantes a nós, né? Você vai sair com seu marido ou seu namorado e vai jantar fora com um casal de amigos. Eles são jornalistas, são pessoas que você conhece há muito tempo, eles têm as mesmas preferências políticas, as mesmas preferências sociais, uma condição financeira mais ou menos parecida. Você está certa de que aquilo, naquele jantar, não vai acontecer nada de desagradável, né? Ninguém vai falar uma coisa grosseira, você conhece as pessoas. Isso dá segurança para a gente. O convívio com os nossos semelhantes, ou os nossos iguais, de preferência, é um convívio seguro. Mas ele é empobrecedor. Se você só convive com os que são iguais, você vai ficando sempre do mesmo jeito, porque você não tem contato com o contraditório, não tem ninguém que cheque os seus valores. Não tem ninguém que leve uma vida completamente diferente da sua. E é isso que nos enriquece. E o que eu encontrei nas cadeias foi isso. De repente eu conheço um cara que é ladrão. Ladrão. E ele te conta um assalto que ele fez, em que ele, no qual ele tomou 2 tiros. Você alguma vez tomou tiro? Não? Alguma vez você convida um amigo para jantar, que ele te conta o que aconteceu no assalto e o que aconteceu com ele depois de ter levado esses 2 tiros? Isso vai enriquecendo a vida. Eu vi uma palestra uma vez nos Estados Unidos, de um dos pais da inteligência artificial. Esse cara chegou, era um encontro de altíssimo nível, tinha vários prêmios Nobel lá e tudo. Ele chegou com um copo, pegou o copo, pôs em cima da mesa. Virou para o primeiro, a pessoa sentada na primeira fila, eram todos médicos e ou pesquisadores. E disse para ele, o que, que é isso aqui? Falou, um copo. O cara riu. Falou, o que, que te lembra um copo? Ah, um copo para beber água. Aí pegou o outro e falou, o que, que o copo te lembra, esse mesmo copo? O cara disse, ah, lembro que eu gosto de tomar vinho no copo. E ele foi assim perguntando de um em um. Um disse, eu lembro que eu cortei a mão quando bati o copo na pia e cortei a mão. E ele diz aí, você viu, cada um tem o conceito de copo aqui, né? E você, por isso que você não pode procurar a verdade nas coisas, que cada um tem a sua verdade. Isso foi uma coisa que me marcou muito, porque você não tem que procurar o verdadeiro significado, porque o verdadeiro significado não existe, ele depende da sua interpretação. E de o raciocínio, e é verdade, porque o que é o raciocínio, o raciocínio mais completo? É aquele que analisa todas as possibilidades. Você olha para o copo, o que é esse copo? Bom, posso pôr água, posso pôr vinho, se eu bater na pia ele quebra e pode me machucar. E assim, você, quanto mais informações você tiver, mais elementos você tem para entender as realidades. E a cadeia me deu isso, esse convívio com essas pessoas. Porque, na verdade, as paixões humanas são limitadas. O cara diz, não, ali são todos animais. Aqui também somos todos animais, não é? Vegetais é que a gente não é, muito menos minerais. Não é? Você não pode tentar equalizar as pessoas todas, porque elas são muito diversas. Você tem, as paixões são as mesmas. Sentem amor, ódio, ciúmes, raiva, carinho, as coisas que nós, as paixões, não é porque você está presa que você muda o repertório de paixões, não é? E isso é muito interessante. Há valores que eu aprendi na cadeia que eu não encontrei nunca na sociedade aqui fora, né?
Mas, por exemplo, você disse agora há pouco que você não gosta de bandido, né? Ninguém gosta de bandido. Mas você gosta das contradições humanas, de aprender com a pluralidade da vida humana. Quando você conhece uma pessoa que ultrapassou ali algum limite de uma régua moral, aquilo te atinge? Ou você não olha pelo aspecto moral?
Aí entra a profissão. Sabe, eu não estou lá como funcionário da cadeia. Meu trabalho é voluntário. Segundo, eu sou médico. Não cabe ao médico julgar os seus pacientes. Não cabe, não é papel do médico. Vamos pegar uma situação oposta. Eu sempre tive clínica particular e clínica grande. Chega um homem de gravata, trabalha na Faria Lima. Pode ser um criminoso. Pode ser um grande criminoso até. Muito maior do que os que estão lá atrás das grades. Eu não pergunto. Eu não pergunto. Eu mando ele tirar a camisa, tirar a roupa, eu examino, prescrevo. Eu não quero saber da vida dele. Eu não fui treinado para isso. Isso é para os juízes. Juízes é que julgam. Os advogados é que são treinados para lidar com esse tipo de julgamento. Ao médico não cabe. O médico tem que atender as pessoas, independente de quem elas sejam. Então você não pode usar esse raciocínio que você usa para o consultório, dizendo, não me interessa o que esse cara faz na rua, não me interessa o que ele faz para viver, eu tenho obrigação de tratá-lo. Chega na cadeia, por que você não faz isso? Só porque aquele é pobre e o outro está bem de vida?
Impressionante. Drauzio, tome um golinho de água, porque hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. A Clara, nossa produtora, está aqui. Eu estou tomando ela de surpresa. Ela está tomando um susto aqui. Ó, a gente tem 53 minutos de conversa. Normalmente, o imprevista, já. 53 minutos. Normalmente, o imprevista é um programa de uma hora de duração, porque passa na rádio e a gente tem um horário fechado a cumprir, mas também temos no nosso canal do YouTube, tem MC News BR, que dá para ver com imagem e tudo mais. Eu vou fazer o seguinte... Eu vou encerrar o programa da rádio agora e como tem muitos assuntos que eu ainda quero falar com você, como por exemplo, seu documentário, a sua vida fitness, as suas corridas, maratonas, eu vou continuar essa conversa aqui no nosso canal do YouTube. Então se você está nos ouvindo no Dial, na TMC, no rádio e ficou interessado ainda na nossa conversa, vai lá assistir no TMC News BR, no Imprevista, aqui com Drauzio Varella.
Sem filtro, sem script. Imprevista. Podcast original TMC, com Joana Trepton. Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o que para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida, sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses.
Copel, pura energia.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É 1 milhão em jogo. Quer mais? Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar. Pode isso, Arnaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
MCA apresenta Man Network. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Man Network, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Man Network. Ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
1h57, quando vai parar essa chuva, hein? Pelo jeito, não hoje. Pelo visto, segundo o Cimepar, essa chuva segue até a próxima madrugada. Muita chuva, temperaturas baixas em Curitiba, agora 14 graus, a temperatura vai caindo nas próximas horas, até atingirmos a mínima de 8 graus às 11 da noite. Próxima madrugada, a temperatura cai um pouquinho mais, 7 é a mínima prevista para domingão, com chuva durante toda a madrugada. O tempo pode abrir pela manhã ou principalmente no período da tarde. O domingo pode ter até um sol, mas as temperaturas não sobem muito não. E a semana que vem começa com muito frio. A mínima na segunda-feira é de apenas 4 graus e a máxima de 17. Na terça e na quarta, a friaca segue. Na terça, mínima de 5, máxima de 19. Na quarta-feira, mínima de 7, máxima de 21 graus. O fim de semana será bastante chuvoso. A semana começará com o tempo aberto. Dias ensolarados, mas muito, muito frios. Essa massa de ar polar que está entrando no país, ela transforma o tempo no fim de semana e segue conosco até quarta.
Fala, meu povo! Seu time na Série C do Brasileirão, você acompanha aqui no canal do Benja. É hoje, a partir das 5 da tarde. A gente já tá no esquenta pro duelo entre Maranhão e Botafogo da Paraíba. O Belo, exclusivo no canal do Benja no YouTube. É a Série C do Brasileirão do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Passaporte TMC.
O passaporte da Copa te leva agora para Los Angeles, na Califórnia, que vai ser uma das sedes mais badaladas da Copa do Mundo FIFA 2026. Os jogos acontecem no moderno SoFi Stadium, um dos mais tecnológicos do mundo, casa do LA Rams e do Los Angeles Chargers. LA vai muito além do futebol. Dá pra curtir praias como no Santa Monica Pier e passear pela famosa calçada da fama de Hollywood. Mas pra quem gosta de compras e entretenimento, opções também não faltam. Só atenção ao trânsito intenso de LA. Vale planejar bem os deslocamentos. Los Angeles une esporte e lifestyle como poucas cidades no mundo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC.
Oferecimento, carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Transamérica.
Agora 2 horas em ponto, Transamérica ETMC. Quem escuta sabe, ó, pra você que curte um bate-papo descontraído e com muita informação, não troca de estação agora não, porque vai pro ar agora o seu programa favorito, o Sobremesa. E essa edição tem uma convidada muito especial, a Isabela Camargo, ela que é jornalista e palestrante. No comando do programa estão o Lucas Salles, o Marcelo Batista e a Mini Ruth. Já almoçou? Então fica aí na sequência com o nosso Sobremesa.
Para rolar sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo. Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre sobre.
Escuta, sabe?
Começa agora o Sobremesa, o seu programa favorito, aqui na Transamérica TMC. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Eu, Lucas Salles, estou aqui com os outros dois apresentadores. Ao meu lado esquerdo, ela, Mini Ruth.
Vamos nessa, comemorar o dia do trabalho, fazendo o quê? Trabalhando, né, Batista?
É, exatamente. Estamos ao vivo. Aliás, eu só vim hoje, porque feriado é hora extra 100%. Senão eu não estaria aqui. Mas estamos no nosso YouTube, TMC News BR. Por lá você comenta, deixa o seu joinha, se inscreva no canal da TMC, tá certo?
Tá certo. Certíssimo, Batista. Inclusive, para você que quer ficar muito bem informado e informada, é só seguir a TMC em todas as redes sociais. Seja no Facebook, também no Instagram, no Threads, no TikTok, no Twitter, que é o novo X. Em todas elas, o username é o mesmo, @TMC. TMC News BR. Siga a gente lá para se manter sempre muito bem informado. Agora, meus amigos, eu quero que você, que nos ouve com seu ouvido, participe do nosso programinha de meu Deus. Vamos trazer a enquete do dia. Vai, Batista!
Opa! A enquete que você responde pelo nosso WhatsApp, que é o 11 972211001. A pergunta de hoje, dia do trabalho, queremos saber qual foi a maior mentira que você já colocou no seu currículo.
Caramba, boníssima pergunta, nossa. Batista. Ô, Mini Ruti, você trabalha desde os seus 18 anos de idade.
Desde os 15.
Desde os 15. Você já precisou mentir no currículo?
Ah, eu sou poliglota no LinkedIn, né?
Ah, é?
Mas eu não consigo nem falar português direito.
E você, Batista?
Eu coloquei que eu sabia mexer no Excel.
Caramba, isso realmente é uma grande mentira.
É uma mentira. Como é difícil fazer aquelas fórmulas lá, não consigo fazer uma planilha de gasto em casa. É horrível. Horrível.
A gente quer saber de você qual foi a maior mentira que você já colocou no seu currículo. Manda pra gente através do WhatsApp 011 972211001. E agora, meus amigos e minhas amigas, minhas ouvintes e meus ouvintes, vamos bater um papo com uma convidada mais do que especial para falar sobre o Dia do Trabalho e o Dia do Trabalhador. Mas a gente vai falar de uma coisa que é tão importante quanto o feriado, que é trabalho. Trabalho é a saúde mental de quem trabalha, de quem inclusive está trabalhando no feriado, senhoras e senhores.
É verdade, é importante a gente cuidar da saúde mental até pra não ter um burnoutzinho, né?
Exatamente. Essa palavra nova, que tá nova no vocabulário do povo, burnout, o que isso significa? Na minha época não tinha burnout, não. Tinha na sua, Mini Ruth?
Não, não tinha.
Batista, você que trabalha desde 89?
É, chamava cansado pra cacete.
Bom, então a gente vai aprender mais hoje com a jornalista, palestrante, especialista em saúde mental no trabalho. Ela já trabalhou na Rede Globo, na Band, na Jovem Pan e também no SBT. Senhoras e senhores, ela, que é autora do livro Dá um Tempo, lançado pela editora Princípio, Isabela Camargo!
Eu tô aqui assim, ó. Não é cansaço. Não, burnout.
Pra cacete. Cansaço pra cacete.
Ai, vamos lá. Tô animadíssima. Muito feliz em estar aqui com vocês.
Obrigado, Isabela. A honra é nossa. E vamos tentar entender o que é saúde mental no trabalho. É a pessoa que consegue respirar na hora do almoço? Consegue comer uma sobremesa com mais tempo? O que é saúde mental no trabalho?
Saúde mental no trabalho é saúde mental na vida, né? Só lembrando que nós só temos uma vida. Não existe vida pessoal e vida profissional. Você conhece alguém que tem duas vidas?
É, não.
Gatos têm 7 vidas, né?
Sim.
Nós temos uma vida só. Então vamos começar já corrigindo por aí? Saúde mental é a capacidade para lidar com os imprevistos todos os dias. Hã? Vou repetir. Saúde mental na prática, de segunda a segunda, é a capacidade para lidar com os altos e baixos e imprevistos todos os dias. A questão é, quando você dorme mal, como é que você fica no dia seguinte? Vamos lá, vamos já direto ao ponto.
Cansado, né?
Cansado é consequência a primeira, depois?
Acabado.
Mal-humorado.
O que mais?
É, a memória vai embora.
Tá bom. Tolerante ou intolerante?
Intolerante.
Se você sabe que você vai viver vários imprevistos, por mais que você tenha um redator, um diretor, que a rádio te dê toda a estrutura, não vão acontecer imprevistos o tempo todo?
Vão.
E assim é a vida. Ou seja, se eu não tiver saúde mental para lidar com esses imprevistos, eu estou reclamando de tudo o tempo inteiro e entendendo que o mundo está contra mim. Então, você que está nos acompanhando neste dia, né, se você estiver trabalhando ou descansando, só entenda como é que você está reagindo às situações que acontecem na sua vida. Se você estiver achando que todo mundo está contra você, sua saúde mental está muito baixa. Eu estou falando desde o elevador que demora, tá? Até um voo que cancela, até o trânsito, enfim. Não é nada pessoal, gente.
Ih, gente, o Batista está tendo um burnout. Só reclama, meu Deus do céu.
Não, vamos trabalhar bem, então. Vamos deixar essa situação mais leve. Ô, Batista, por que você não faz uma pergunta doce para a nossa convidada, uma Isabela pergunta. Camargo?
É, a gente tem um ranking das sobremesas prediletas dos nossos convidados e a gente gostaria de saber, antes de a gente continuar com esse papo, qual seria a sua sobremesa predileta, aquela que tira o seu estresse, o seu cansaço?
Pudim de leite condensado.
Pudim de leite.
Mais um voto para o pudim no nosso ranking.
Vai entre os três?
Muito bom.
Os três mais?
Primeiro, só o primeiro.
Ótimo. Tá em primeiro lugar, direto, assim, de lavada.
Pronto, pudim ganha de leite condensado.
Vai ser divulgado um ranking aí pela Mayara, né? No
Mayara
Bachanella,
dia 31 de dezembro, isso. 11 horas da noite, Mayara Bachanella vai entrar ao vivo.
A Mayara tá aqui?
A Mayara Bachanella tá aqui.
Mayara tá aqui?
Tá aqui.
Mayara, você tá aqui? Que isso? Olha, essa danada, mandei mensagem pra ela, não me respondeu.
Eu fiquei na dúvida agora se era uma coisa boa ou
você ter revelado essa informação.
Mayara. Yara, eu amo você.
Ela tá de folga.
Você só pode me responder, né? É. Então.
E meteu atestado antes do feriado, tá?
É a senhora atestado.
Senhora atestado, meteu. Ai, não, tô doente. Não veio trabalhar no feriado da semana passada.
É.
A gente tava aqui, a gente tava aqui.
Isabela, ter chefe chato pode causar, assim, o burnout ou não? Tipo, meu chefe, por exemplo, meu diretor, ontem era 21 horas e 5 minutos, chega uma mensagem no meu WhatsApp, pode falar? Interrogação.
Depende. Depende.
Do quê?
Essa falha de tempo foi horrível.
Dos combinados. Dos combinados. Então vamos lá. Então vamos lá. Que horas você trabalha? O que está acontecendo no planeta, na cidade? Como é que está o seu escopo de trabalho? Quando eu falo depende, a gente tem que entender sempre o contexto. É horrível quando uma pessoa te dá uma resposta e a gente perguntar contexto, tá? Se alguém te perguntar qualquer coisa e te der uma resposta na lata, já desconfie. Mas que contexto? Vocês estão vivendo uma semana normal, uma semana típica? A gente tem que ter os combinados. Então, os líderes... Então, vamos lá. Ninguém tem burnout sendo líder chato. O burnout é um fenômeno ocupacional causado pelo excesso de trabalho em um ambiente com assédio.
Então, peraí, deixa eu tentar entender. A pessoa que chega e fica doente, que o burnout hoje é uma questão que envolve uma doença. Você tá doente, como você pegar uma gripe, mas é diferente, é claro. Você pega a gripe, você andou descalço no chão. O burnout é quando você tem uma situação muito séria dentro do trabalho, onde tem alguém envolvendo você, implicando com você, mexendo com você.
Vou te explicar. Eu posso andar descalço e não pegar gripe.
É verdade.
Eu posso trabalhar e não ter burnout, é evidente. Sim. O problema do burnout não é o trabalho. O problema do burnout não é o trabalho. O problema da síndrome de burnout é o excesso de trabalho em um ambiente com assédio. Eu fico muito... Eu já faço piada hoje, né? Quando as pessoas dizem, ah, isso aí que você teve, eu tive. E qualquer coisa da burnout. Não. Por quê? Existe uma grande diferença entre cansaço, esgotamento e burnout. Aham. Cansado, todos nós adultos estamos. Você tá cansado hoje? Normal. Né? Dependendo da hora que você acordou, você já tá cansado. A diferença é, tô cansado feliz ou cansado infeliz? Já começa por aí. Aí você não respeita o seu tempo de descanso, porque você acha que isso é desnecessário, que gente que descansa, né, inútil e tudo mais. Aí você entra numa fase chamada esgotamento. Essa fase pode durar anos, anos. O burnout não acontece de um dia pro outro. O burnout é consequência de um estilo de vida insustentável em um ambiente de trabalho em que você não consegue se recuperar. Sabe aquele negócio, depois eu descanso, nas férias eu me cuido, depois eu faço exames. E aí você vai, ano a ano, aumentando o seu gradiente de exaustão. Você já está doente. Você já está acumulando vários sinais e sintomas. Mas você ainda está funcionando. No burnout você perde funcionalidade. Então quando alguém me faz piada e fala, ah, eu tô com burnout, eu falo, olha, eu espero que você esteja brincando. Porque no burnout você perde funcionalidade. Como hoje no dia do trabalho nós podemos falar disso, o que está acontecendo? Muitos líderes não lideram e muitos funcionários não funcionando. É isso que a gente tá vivendo. Só que a gente normaliza isso, né, Lucas?
É, e eu acho que também, Isabela, eu vou ser um pouco provocativo.
Vamos.
Eu também acredito que tem muito funcionário que não quer funcionar hoje em dia.
Sim,
tem muita gente falando assim,
hoje eu não queria,
fazer
viu?
O mínimo, o básico. Imagina, Isabela, imagina que
tem de
nós três aqui...
Gerações diferentes que estão aí.
Nós três aqui somos mais 30. Então eu venho de uma outra geração. E aí, imagina que eu sou da geração atual, geração Z. E aí, o que eu vejo são pessoas que chegam e fazem o mínimo. Olá, boa tarde, tá começando agora o sobremesa, seu programa favorito, a gente vai falar com a Isabela, tamo aí junto. E aí, Isabela, fala mais aí. E esquece totalmente da emoção, do trabalho, inclusive no rádio. A gente tá falando com quem precisa e com quem quer ouvir.
Ah, você tá falando de intenção. Qual a intencionalidade que eu tô fazendo no meu trabalho?
Exato, né?
Eu tô aqui só pra ganhar dinheiro, pra passar tempo ou pra transbordar o meu talento. Gente, não tem romantismo nenhum no que eu tô falando, tá? Pessoas que têm o diagnóstico da síndrome de burnout é porque amam o que fazem. Ninguém que faz corpo mole tem burnout. Porque nunca esta pessoa receberá um trabalho a mais, ela nunca vai ficar fazendo mais trabalho, ela nunca vai cair na armadilha da competência. De por que que eu tô dizendo isso? Eu, especialista em comunicação, eu alcancei a principal emissora de comunicação, que é a Rede Globo. Em 2018, eu tive um apagão ao vivo. Quando eu tenho esse apagão ao vivo, eu não vou pro médico imediatamente. Eu termino meu expediente, eu faço mais um jornal, aí sim eu vou ao médico sob risco de convulsão. Ó, pessoa comprometida. Quando eu chego lá, ele me diz o diagnóstico, eu falo, impossível, eu amo o que eu faço. Ninguém vai adoecer por fazer demais o que ama. E aí é quando o médico me disse: pessoas que amam o que fazem têm mais chance de se deixar para depois.
Então a pessoa, por exemplo, que vai trabalhar mesmo doente, ela tem mais chances de ter um burnout.
Sem dúvida. Agora, gente, o burnout, vamos lá, é uma das coisas mais suaves que pode te acontecer em um estilo de vida ruim. AVC, infarto, divórcio, suicídio na família, tudo isso é consequência de um estilo de vida insustentável. Então, você me falar que o cansaço está te causando burnout, não, tomara que não, seja só uma brincadeira. Porque com o burnout você perde funcionalidade. O que eu deixei de fazer? Dirigir, na época, eu não conseguia compreender texto. Me dá esse texto aqui, por favor, Batista, por gentileza. Se eu pegasse esse texto aqui, eu não compreenderia o fim da frase.
Entendi. Era um esgotamento. Mas você mesma disse agora que teve um acidente durante o trabalho, um esgotamento, teve um apagão.
Uhum.
E aí você esperou um pouco, foi trabalhar e depois foi ao médico. Quem é que te deu o diagnóstico? Quem é que virou pra você e falou: Isabela Camargo, você está sofrendo de um burnout?
O psiquiatra?
Um psiquiatra.
Sim.
Então, quem pode dar um diagnóstico de quem está
passando por uma situação? Hoje não é só o psiquiatra. Hoje você tem outras especialidades, por exemplo, neurologista. Doutora Ana Paula Pena, um beijo para você que está nos ouvindo. Ela era especialista em AVC. Ela descobre que o que acontece antes do AVC é o burnout. O que ela faz? Dá um passo atrás. Hoje ela é especialista em burnout, para evitar o burnout, para não ter o AVC. Então, neurologistas, psiquiatras, médicos do trabalho, clínico geral.
Entendi.
É aquele médico que tem a compreensão que o indivíduo está adoecido por inteiro.
Entendi.
Não só por pedaços.
Só médicos e psicólogos podem dar o diagnóstico de burnout.
Psiquiatras.
É assim, perdão. Psiquiatras e psicólogos podem dar
o diagnóstico
de burnout.
Não é um teste de revista, tá, gente? Ah, isso aí que você teve, você tá falando, eu tive. Não. É muito grave.
E vidente consegue prever, por exemplo, alguma coisa do tipo?
A gente recebeu uma vidente aqui que falou que um amigo nosso, que é muito bonito, e que ia ter um AVC.
É.
Falou mesmo.
Né, Batista?
É. Bom, deixa eu te contar uma coisa. Eu não preciso ser vidente. Eu leio você. Então, dependendo de como eu estiver te lendo, eu já sei como é que tá a sua saúde. E não é porque eu tenho poder sobrenatural. Não, eu simplesmente estou presente. Eu não estou ignorando sinais. Eu não estou normalizando o que a maioria normaliza.
Mas, Isabela, você teve algum preparo, algum estudo para isso? Para ter esse diagnóstico? Para ter esse olhar clínico?
Bom, vamos lá. Desde 2018, depois que então aconteceu isso comigo, para quem não sabe, eu saí de licença médica. No meu retorno, eu fui demitida. Eu tinha resultados inquestionáveis. Então, foi muito ruim tudo aquilo naquele momento. Mas eu nunca imaginei que eu subiria tantos degraus com a minha queda. Porque naquela ocasião, era o fim. Né? Eu tinha trabalhado muito para chegar onde eu estava. Eu estava no auge da minha carreira. Depois eu entendi que aquilo não era pessoal. Eu não estava vivendo algo exclusivo e que eu estava representando um modelo de trabalho que tem muitas pessoas adoecendo. Então, eu sou reintegrada, só que aí eu não consigo ficar porque o ambiente não foi reorganizado, né? Não tem como você sair de um ambiente que te adoece e volta. Se o ambiente não muda, você também continua adoecido. Eu peço então o desligamento. E aí eu começo a me especializar na prevenção do que eu vivi para que outras pessoas não vivessem. Então eu, como repórter, pegava uma pauta por dia. Uma pauta por dia eu tinha que dar conta. Quando eu vivo aquilo, eu falo: bom, então agora é essa pauta que eu vou dedicar minha energia. Então, de lá pra cá, eu fiz centenas de cursos, especializações, crio os EPIs da saúde mental em 2023 e tenho feito esse trabalho Brasil afora para poder levar esta compreensão de que se você não reorganizar o ambiente de trabalho, você vai adoecer as pessoas e os seus resultados serão insuficientes. E não vai adiantar você culpar a Mini Ruth. E a gente está vivendo um negócio tão extraordinário que eu fico muito feliz, Batista, de falar nesse dia 1º de maio, que é a atualização da NR1. Sabe o que é isso, Mini Ruth?
Não faz ideia, né?
Vamos lá, rapidamente. O que aconteceu na década de 70 no Brasil, Batista?
70? O Brasil.
Você já estava vivo, Batista.
O Brasil
ganhou dois títulos.
O Brasil estava na Copa.
Ganhou. Ó, vamos lá, só para eu explicar a NR1 para você entender do que nós estamos falando, desse avanço no dia 1º de maio. Na década de 70, o Brasil ganhou dois títulos mundiais: um de campeão de futebol e outro de campeão mundial de acidentes de trabalho.
Então tinha muito acidente no Brasil.
Acidentes de trabalho. A Organização Internacional do Trabalho elege o Brasil como campeão mundial de acidentes.
Isso é ruim.
Isso é péssimo.
Tá bom, não, só pra deixar claro, porque quando a gente fala de campeão, parece que é muito bom.
Por isso, eu tô falando, fazendo ironia, né, gente? Então, o Brasil tava bombando economicamente, mas as pessoas estavam morrendo e adoecendo. Então, temos que botar ordem na casa. E aí começam as NRs, normas regulamentadoras. Por que que de uns meses pra cá não se fala de outra coisa, né, nos ambientes de trabalho? Porque esta norma que foi criada na década de 70 foi atualizada. Por quê? Porque antes a gente media risco físico, químico, biológico e acidentes no trabalho. E agora, sabe o que a gente vai medir? Risco psicossocial. Ah, Isabela, não sei o que é isso. Sabe o que é assédio, Batista? Carga horária excessiva, falta de comunicação, são elementos que precisam, a partir de agora, dia 26 de maio, serem mapeados para gerenciamento. Por quê? Para evitar adoecimento. A NR1 é a maior revolução no ambiente de trabalho das últimas décadas. É como se eu te pedisse assim, me belisca se eu não estou sonhando. Porque a gente vai poder prevenir custos, adoecimentos, afastamentos. Então, isso é muito importante, não só para o empresário, mas para os funcionários.
Caramba, que interessante. Eu tenho uma dúvida. Existe alguma profissão onde as pessoas têm esse burnout a mais?
Sim. Os profissionais que não podem errar e vivem sob muita pressão. Na década de 80, uma psicóloga chamada Cristina Maslache, ela elege os principais profissionais sujeitos à síndrome de burnout. Adivinha? Primeiro, profissionais da área da saúde. Segundo, profissionais da área da educação. E terceiro, profissionais da área da...
comunicação.
Olha nós aí, olha nós
porque
aí.
Porque estão sob muita pressão e não podem errar.
É verdade, é verdade. Porém, eu gostaria de fazer um contraponto. Eu gostaria de agora de fazer uma espécie de dinâmica, porque eu acredito que há muito para se debater nesse assunto, já que estamos com uma especialista. Eu gostaria de aprender mais, mas eu quero de uma maneira diferente. Portanto, Batista, faça a nossa dinâmica de hoje para a gente entender mais e melhor sobre a saúde mental no trabalho.
É o seguinte, Isabela, os ouvintes mandaram aqui alguns questionamentos, algumas reclamações relacionadas aos seus ambientes de trabalho.
Tá bom.
E acho que você pode ajudá-los. Por gentileza, Mini Ruth, primeira reclamação.
Olha só.
Que vem por aí.
Eita, rapaz, a Neuza Silva, ela mandou. Tem uma moça na empresa que todo dia esquenta peixe no micro-ondas. Nossa. E fica aquele cheiro horrível. Ninguém aguenta mais. O que fazer?
Comunicação. Moça, vem cá. Você tá comendo peixe todo dia mesmo, né? Ou já impregnou o cheiro aqui? Eu tô fazendo uma piada, gente, mas tudo aquilo que te incomoda, se você não se comunicar com a pessoa, pode ser que ela não percebeu que tá incomodando todas as outras pessoas.
Sim.
Não à toa eu carrego essa caixa de ovo. Vocês viram que eu trouxe uma caixa de ovo?
Sim.
A turma que tá só ouvindo, tá? Eu tenho uma caixa de ovo aqui. Por quê? O que tem dentro de uma caixa de ovos?
Você é fã da Graciane Barbosa.
Ah, imagina. Por que eu carrego uma caixa de ovo em todas as minhas palestras e entrevistas?
Eu aprendi.
O que teria dentro de uma caixa de ovo?
Teriam ovos.
Ovos. Em qualquer lugar do mundo tem ovos. Sim. Batista, lê aqui pra nós o que tá escrito. Alérgicos.
Ah, aí complicou, né, com essa idade, né?
Alérgicos.
Contém ovo.
Pronto.
Olha só.
Então, se na caixa de ovo, atenção, está escrito contém ovo, imagina o que eu preciso explicar sobre saúde mental.
Caramba, faz muito sentido.
Ou seja, eu preciso de muita educação sobre o tema. E a gente tem um exemplo bonito pra trazer sobre isso. Você escova o dente?
Sim.
Todo dia?
Todo dia. Sim.
Hoje. Há 300 anos, não. Há 300 anos, uma escova de dente era usada por todos os membros da mesma família. Mas, Isabela, o que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Tudo. Porque há 300 anos, saúde bucal era frescura. Nós estamos vivendo agora com a saúde mental esta mudança.
Então, pra você que tá ouvindo a gente aí no futuro,
não 2300, é só escovar o dente todo dia.
Olha, eu vou dizer que tem uns aqui na empresa que estão no passado ainda, viu? Ó, o José Damantino, ele diz o seguinte: o estagiário aqui, ele vai ao banheiro e fica aquele odor insuportável.
Olha aí, outro odor de cheiro.
E aí o cara falou que tem que acender incenso, riscar fósforo. E aí ele fala: posso pedir pra ele esperar pra fazer em casa e não na empresa?
Não. Não, acho que não é esse o caminho da solução. E se você comprar um fricô?
Melhor, né?
E se a gente estabelecer uma regra que depois de usar o banheiro você pode jogar um bom ar, sei lá?
É chefe esse cara.
Certeza.
Pra se importar com cagada remunerada, tem que ser chefe.
Não, às vezes não, às vezes é uma pessoa que trabalha ao lado do banheiro, tá? Tem que pensar nisso, coitado.
Sempre, sempre.
Próximo, vai, Mirgut!
O Ebert Arão, ele mandou: tem um cara aqui na padaria que todo dia toma pinga na hora do almoço. Ele diz que é pra suportar o trabalho. Ele tá certo, né?
Vamos lá. Ao invés de descansar, a turma bebe, come, fuma, compra e joga.
Nossa, é meu final de semana.
Por que, que eu tô dizendo isso? Porque todos, gente, deixa eu falar uma coisa. Todos os dias eu tô ao lado de milhares de pessoas com diversos contextos me dando isso. Ao invés de descansar, chega no fim de semana, chega à noite, você vai fazer o quê? Vou beber um negocinho, vou beber um vinhozinho, vou beber uma cervejinha, um hambúrguerzinho, um negocinho. Aí o dedinho nervoso na hora do almoço tá lá, né? Jogando ou comprando. Isso é uma anestesia. Se você me perguntar quanto tempo isso dura, depende da sua idade, do seu estilo de vida, isso é bom? Não. Então, se você tiver...